Atualidades.
A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou nesta sexta-feira o projeto que cria a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. As propostas facilitam a obtenção de dados do governo e acabam com o sigilo eterno de documentos públicos. A Comissão da Verdade irá apurar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar, e terá 2 anos para produzir um relatório com conclusões e recomendações sobre os crimes cometidos. A presidenta Dilma diz que já foi presa e torturada pela ditadura, disse ser um grande orgulho sancionar essas duas leis e que o silêncio e o esquecimento são sempre uma grande ameaça.
E sexta-feira, dia da coluna de política aqui no Jornal UFMG, em que você, ouvinte, fica por dentro dos assuntos em destaque na semana. Hoje, Tassiana Assi conversou com o professor Carlos Ranulfo justamente sobre a Comissão da Verdade, sancionada hoje pela presidenta Dilma. Acompanhe.
Professor Ranulfo, a presidenta Dilma Rousseff acaba de sancionar o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso a Informações Públicas. Em solenidade no Palácio do Planalto, da qual participaram os ministros da Defesa Celso Amorim, do Planejamento Miriam Belchior, da Justiça José Eduardo Cardoso e da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário. A Comissão da Verdade vai ser formada por 7 pessoas e apurar violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Vamos lembrar que esse projeto não foi de tramitação muito simples, né? Ele sofreu algumas resistências na Câmara e no Senado. Aprová-lo, professor, é um avanço no Brasil em relação ao esclarecimento a crimes cometidos, sobretudo no período da ditadura militar?
É um avanço, sem dúvida. O Brasil, nesse ponto, está muito atrasado, né? Houve... a Argentina, por exemplo, avançou muito mais. O Chile avançou mais. O Uruguai, menos um pouco, né? Mas ninguém andou tão pouco quanto o Brasil. O Brasil nunca conseguiu colocar essa discussão na pauta. E agora, quando colocou, teve que diluir, né? Por exemplo, você investigar crimes contra a humanidade, torturas e tal, de 1946 até 88, é uma bobagem, né? Na verdade, você não vai investigar esse passado todo, não tem nenhum sentido, não tem cabimento você achar que em 2 anos você vai cobrir 50 anos de história, 40 anos de história. Na verdade, o que vai estar em investigação é o período da ditadura militar, mas se você focasse nisso, haveria resistência. Essa resistência advém do quê? Do nosso processo de transição. Nós fizemos um processo de transição da ditadura para a democracia muito lento, cheio de acordos não explícitos, cheio de garantias aos militares de que não haveria isso, não haveria aquilo, não haveria nada, não haveria nada. Então você como que assinou um compromisso, olha, vamos passar uma borracha, né? Ninguém pode ser punido, ninguém, né? Ninguém pode ser. E é isso, esse é o nosso cenário. Agora, pelo menos, a Comissão da Verdade, ela não vai punir ninguém, não vai recomendar punição para ninguém. Ela vai apenas, se conseguir, ela vai contar o que aconteceu. O que já é um avanço enorme, né? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras não costumam, até hoje, não admitem que fizeram o que fizeram, né? E preferem que isso não seja dito. Então é um ganho, sim. Acho que o país ganha, embora de maneira muito lenta, mas ganha.
Professor Ranulfo, juntamente com a Comissão da Verdade, sanciona-se a Lei de Acesso à Informação, que estabelece prazo máximo de 50 anos para que informações tidas como ultra-secretas pelo governo sejam mantidas em sigilo. Após esse período, a Lei de Acesso à Informação obriga governos federal, estadual e municipais a enviar ou a apresentar seus dados e documentos quando eles forem solicitados. Documentos que comprovariam crimes de lesa humanidade, inclusive os da ditadura militar, não poderiam ser mantidos em sigilo. Vamos lembrar que antes de ser aprovado no Congresso, esse projeto sofreu resistência dos ex-presidentes Collor e Sarney. Por que isso, professor?
Esse é um grande problema, né? O que será que o Collor e o Sarney têm tanto medo assim? Não sabemos, porque é um prazo de 25 anos, prorrogar para mais 25, e é razoável. Não faz. Hoje existe um movimento mundial de transparência, né? As informações do Estado, elas têm... É claro que não existe, em política não existe transparência total e não existe transparência ao vivo, né? Online, assim, quer dizer, você, política sempre tem, ainda mais política externa, política sempre tem o seu lado secreto, o seu lado que não pode ser dito num certo momento, porque senão inviabiliza qualquer coisa. Isso vale para política, vale para economia, vale para qualquer coisa, vale até para namoro, né? Então, as pessoas não conseguem nunca ser completamente transparentes, isso é uma utopia. Agora, você, depois de um certo tempo, você tem que revelar. E essa é a questão. Acho que esse é um avanço expressivo. Havia uma resistência dos dois ex-presidentes, foi vencida, né? Eles estavam meio que sentando em cima do projeto. E também, eu acho que as duas iniciativas vão no mesmo caminho. Tanto a Comissão da Verdade como essa questão sobre as informações públicas, elas vão no mesmo caminho. Um país mais transparente, nós não temos que ter caixa preta depois de um certo tempo. Temos que saber tudo o que foi feito e aí avaliar. Avaliar como a gente avalia a história. Né? Decisões erradas, decisões certas, e até para a gente poder entender melhor o que nós somos, o que nós fizemos. Né?
Voltando à Comissão da Verdade. Agora vão ser indicadas aí 7 pessoas para ocupar essa Comissão da Verdade. O senhor acredita que possa haver embates sobre a ocupação dessas vagas? É possível que setores da sociedade exijam sua presença na tentativa de minimizar o alcance dela ou não?
Vamos ver, eu acho que a Dilma vai ter que, a indicação vai ter que ser de pessoas, o ideal é que sejam pessoas de, vamos dizer assim, de alta reputação na sociedade e não tenham um engajamento político mais forte, para evitar o conflito, para evitar que essa coisa paralise, pessoas de reputação inquestionável, que tem uma trajetória pública, né, e que não estejam envolvidas num conflito partidário, né, não sejam filiadas ou notoriamente vinculadas ao partido A ou partido B. Né. Eu acho que essa é a questão, que as pessoas que sejam difíceis de você questionar, e aí deixá-las trabalhar. Eu acho que não dá para colocar pessoas que tiveram... É isso, é evitar pessoas que possam ser questionadas pela sua trajetória política. Não estou dizendo que fizeram análise de errado, né? Mas é uma pessoa notoriamente ligada à esquerda e na luta armada. Não dá para colocar, ou da mesma maneira que não dá para colocar uma pessoa extremamente conservadora que vai lá defender o regime militar. É até difícil achar alguém que faça isso, né? Mas, de toda maneira, é isso. Acho que pessoas que têm uma reputação forte no Brasil e que você não possa questionar e que não esteja envolvido no conflito partidário.
Professor Ranulfo, muito obrigada. Voltamos a nos falar na próxima sexta-feira.
Até a próxima sexta-feira.
Então. Até.